Olá, boa tarde. Os apoios aos agricultores açorianos vão continuar a ser pagos sem rateios, uma garantia que está assumida e está a ser cumprida pelo Governo Regional, disse o Presidente José Manuel Bolheiro.
Transmiti ao Presidente Jorge Rita e transmito através dos órgãos de comunicação social a todos que esta garantia não vacilará. Está assumida e está a ser cumprida. Não haverá novamente o regresso dos rateios. Esta era uma referência dos anteriores governos aos meus. Com a minha governação, não existe.
O líder do Executivo Regional falava no final de uma audiência em Ponta Delgada com os novos corpos sociais da Associação Agrícola de São Miguel, Cooperativa União Agrícola. Bolheiro garantiu também que os compromissos assumidos com os agricultores são para cumprir e o acordo de parceria celebrado vai ser cumprido.
Nós, em matéria orçamental, tivemos um compromisso de disponibilidades de investimento e de apoio ao desenvolvimento da nossa agricultura que se mantém. E foi bandeira da minha governação de garantir o fim dos rateios no POSEI para os nossos agricultores. E ele está cumprido e vai continuar a ser cumprido. É esse o objetivo.
Bolheiro disse ainda que foi assumida a disponibilidade para a realização de reuniões regulares para o ponto de situação das políticas de governação para o setor da agricultura e da existência de calendários de previsibilidade e regularidade nos pagamentos dos apoios e também dos compromissos assumidos. Por sua vez, o presidente da Associação Agrícola, Jorge Rita, mostrou satisfeito com a garantia deixada pelo presidente do Executivo de que os apoios aos agricultores vão continuar sem rateios.
A questão da hipótese de haver rateios novamente não existe, estava assegurada, até porque nós temos um compromisso de honra da pessoa do Presidente do Governo que cumpre com a sua palavra e o Presidente da Federação no acordo de parceria que os rateios até 2028 não existem, portanto, este assunto está comprometido, está assegurado. Pedimos também, por parte da Secretaria Regional da Agricultura, que agilize rapidamente a questão de fazer um balanço do Prorural Mais, que é extremamente importante. Nós temos aí a entrar o PEPAC, os avisos devem estar perto da saída, precisamente para as candidaturas. PEPAC ou o próximo quadro militar de apoio. E já estamos a trabalhar no outro quadro militar de apoio. Portanto, há aqui um trabalho de articulação entre Federação, Secretaria Regional da Agricultura e Governo Regional, no sentido de que se agilize o que está feito e que se agilize aquilo que terá que ser feito.
Questionado sobre as principais apostas dos novos corpos sociais da Associação Agrícola, o responsável pela lavoura micaelense referiu que o grande objetivo é melhorar o rendimento dos agricultores e acarinhar a entrada de jovens no setor, que considera vital para a economia do arquipélago. O presidente do PS Açores alertou esta quinta-feira para as consequências do aumento da dívida e do déficit, denunciando vários pagamentos em atraso e apelou à humildade do presidente do governo para assumir a responsabilidade.
O primeiro motivo por que estamos preocupados é porque o presidente do governo não está preocupado. Porque não há mais a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta vez que nós ouvimos e sentimos um conjunto de instituições e de cidadãos que não recebem da parte do governo regional. O governo não paga na área da saúde, não paga em instituições desportivas, não paga em empresas, não paga a fornecedores e até não paga à sua empresa de eletricidade.
Francisco César lembrou que os Açores estão em contraciclo com o país, uma vez que o Governo da República e da Madeira apresentaram um excedente orçamental em 2024. Questionado pela herança do partido, que governou a região entre 1996 e 2020, César garante que o PS não tem medo de assumir os seus erros, mas apelou ao Governo Regional para assumir as suas responsabilidades.
Eu, do meu ponto de vista, tenho humildade de dizer, há muita coisa no nosso tempo que não correu como nós gostaríamos. Agora, quem não aprende com os erros não está aqui a fazer nada. E nós aprendemos com os erros e queremos corrigir as coisas que não correram bem no nosso tempo. E estamos a fazer algumas coisas melhor, outras coisas igual, que são boas, outras coisas diferentes, porque achamos que devem ser diferentes. Eu gostava de ver o Presidente do Governo Regional, uma vez, com humildade, dizer, a culpa é do meu governo.
De acordo com o Serviço Regional de Estatística, o déficit da administração pública apresenta um agravamento em 2024 face ao ano anterior, que resulta fundamentalmente do agravamento do saldo em contabilidade pública do Governo Regional e do ajustamento associado ao PRR. Entretanto, o PSD Açores considerou que a região tem o rácio mais baixo da dívida pública no PIB do país e que os governos socialistas foram exímios em esconder dívidas além do perímetro regional durante décadas. Citado num comunicado do partido, o deputado Joaquim Machado afirmou que, segundo dados oficiais divulgados pelo INE, o peso da dívida do PIB fixa-se em 57,7% nos Açores, enquanto a nível nacional se pontua nos 94,9% e na Madeira 65,8%. O deputado social-democrata afirmou ainda que os Açores são a região com os impostos mais baixos do país, poupando milhares de euros às famílias açorianas, o que constitui em si um fator que promove melhores condições de vida, facto mais importante para o governo da coligação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os 5 estrangeiros detidos na terça-feira pela Polícia Judiciária a 500 milhas dos Açores, num semi-submersível com 6,5 toneladas de cocaína, ficaram em prisão preventiva. De acordo com a PJ, os detidos, 3 brasileiros, 1 colombiano e 1 espanhol, foram transportados dos Açores para Lisboa para serem ouvidos no Campos da Justiça em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa. Na passada quarta-feira, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, classificou esta operação, designada por Nautilus, como um rude golpe numa organização criminosa durante uma conferência de imprensa conjunta com os responsáveis de várias forças envolvidas, incluindo a Guarda Civil de Espanha.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores apresentou uma proposta para criar uma comissão de recrutamento para reformar o acesso à administração pública regional a ser eleita pela Assembleia Legislativa, de forma a promover a transparência e a confiança nas instituições. Francisco César, presidente do partido, considerou que a criação da CRESAPRA, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública Regional dos Açores, significaria uma revolução tranquila na administração pública e alertou que muitas pessoas não concorrem a concursos públicos por não acreditarem no processo.
As pessoas desconfiam, muitas vezes, se a forma como a pessoa entrou para a administração pública, entrou por uma empresa pública, a forma como os dirigentes lá se perpetua ou até a sua renovação enquanto dirigente ou a própria forma de funcionamento dos dirigentes da administração. E nós achamos que numa altura em que verificamos que há o crescimento de extremismos ou exatamente a falta de confiança na administração, nos responsáveis políticos, a obrigação de qualquer partido político é de exatamente promover a confiança na administração política.
Francisco César falava em conferência de imprensa na sede do partido em Ponta Delgada, que serviu para apresentar a proposta que pretende criar esta comissão, que já deu a entrada no Parlamento açoriano. As tarifas máximas pagas por residentes e estudantes dos Açores e da Madeira nas viagens para o continente e entre os dois arquipélagos no âmbito do subsídio social de mobilidade baixam a partir de 3 de abril. A portaria foi publicada hoje em Diário da República. Os novos valores entram em vigor na mesma data do decreto-lei que define o novo modelo de atribuição do subsídio, publicado a 24 de março, com entrada em vigor 10 dias após a publicação. No caso dos bilhetes terem sido adquiridos antes da entrada em vigor da portaria, o subsídio social de mobilidade é atribuído de acordo com os valores que eram praticados até esta data. Segundo a portaria publicada hoje, a tarifa máxima paga pelos passageiros residentes nos Açores nas viagens para o continente baixa de 134 para 119 euros, sendo que no caso dos estudantes passa de 99 para 89 euros.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
A autarquia de Angra do Heroísmo não submeteu uma candidatura ao processo da calçada portuguesa a património da humanidade, porque não se deve vulgarizar o património. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo referiu que Angra está presente, mas não é o centro da calçada portuguesa e que a zona de maior destaque limita-se à Praça Velha, no centro da cidade.
Há duas coisas que é importante nós percebermos nisto. Primeiro, é preciso não vulgarizar o património mundial. Em Angra, tirando a Praça Velha, as nossas calçadas, muitas delas, não são propriamente do melhor. Nós somos parceiros da candidatura. Angra, inclusive, tem um trabalho que foi feito, que é todas as simetrias possíveis em calçada. Nós temos em Angra. Somos uma das poucas cidades que o tem. Somos parceiros dessa candidatura, mas não somos parceiro liderante, nem queremos ser. Nós temos outros valores que são património mundial.
O autarca aproveitou o momento para relembrar como surgiu a calçada portuguesa no concelho.
A calçada portuguesa tem a sua história. Tem uma história que nasceu no século XIX em Lisboa, através do calçamento que foi feito por iniciativa de um militar. Aqui na Terceira, a calçada chegou um bocadinho tarde. A primeira calçada com jeito é de 1930, que é a Praça Velha, e foi feita por calceteiros que vieram do Porto, porque não havia essa tecnologia cá, e depois foi-se expandindo, porque era a forma que nós tínhamos de irmos fazendo, enfim, os passeios, substituímos os ladrilhos, o que foi pena, porque os ladrilhos em pedra, que era o tradicional, em lajes de pedra, eram interessantes, mas pronto, a história é assim, restou pouco, restou ali diante a ser um bocadinho, e restou no acesso ao castelo um outro bocadinho, de resto, praticamente todos os ladrilhos desapareceram, e passámos a ter a calçada portuguesa.
O presidente do município alertou ainda para a falta de mão de obra.
Nós precisamos de calceteiros, precisamos de mais calceteiros e precisamos de empresas que se dediquem a isto e precisamos que haja maior competitividade no setor. Porque é uma carreira dura e difícil, não é fácil estar ali de cócoras a fazer calçada. É uma arte muito exigente, mas é uma arte que também tem que ser bem remunerada e espero que haja gente que queira entrar no setor.
Alamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Proporcionar um serão agradável, humorístico e que as pessoas fiquem bem dispostas é a finalidade da noite do sketch que acontece hoje e amanhã na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Para comemorar a 10ª edição, o evento vai contar com personagens marcantes que já passaram pela iniciativa.
Decidimos recordar aqui alguns momentos e algumas personagens que foram passando pelas últimas edições. Temos um sketch repetido, que é o Cupido, que foi feito em 2016, e temos dois novos sketches, que é o nascimento de um sketch e o prazo extra. Depois temos também um grupo de teatro à sala, que é um grupo de teatro da Ilha Terceira, que já vem à noite do sketch pela terceira vez, e que é um grupo que nós sentimos bastante carinho e que nos traz o sketch Cartas Convictas. Entre os sketches nós vamos ter alguns momentos, o que nós chamamos os intervalos, em que irão surgir algumas personagens de edições passadas também e que vão ter uma consulta no psicólogo porque estão muito frustradas que este ano não foram selecionadas para participar na noite do sketch.
Filomena Gonçalves, presidente do Grupo de Teatro da Pontilha, organizadora do Sertambe. A responsável adiantou à Atlântida que vão voltar a ter uma sessão extra na tarde de hoje, direcionada para os idosos do Conselho da Ribeira Grande. Revelou também que desde o ano passado passaram a levar a palco apenas sketches humorísticos.
Em edições passadas nós testamos colocar alguns sketches mais dramáticos, menos humorísticos, e achamos que não funcionava, porque ora apresentávamos um sketch de comédia, ora apresentávamos um sketch mais dramático, e a transição de um para o outro sentimos que as pessoas não estavam preparadas para, depois de rirem, chorarem um bocadinho. Não funcionava muito bem, e até para os próprios atores que estavam em palco também era uma situação um bocadinho desconfortável. Então decidimos, a partir desde o ano passado, decidimos optar apenas por sketches humorísticos. E tendo em conta o panorama que temos vivido atualmente pelo mundo inteiro, Nós esperamos que as pessoas venham mesmo ao teatro para relaxarem, para descontraírem, para não pensarem em coisas negativas e para terem mesmo um momento bom, saírem bem dispostas do teatro.
No que toca à preparação da iniciativa, Filomena Gonçalves confessou ainda que já estão a pensar no que vão produzir para o Natal, afirmando que ainda não acabaram um e já estão a pensar noutro. Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Teatro Ribeira Grandense entre as 9 da manhã e as 5 da tarde e em bol.pt e têm um custo de 7,5€. A 10ª edição da Noite do Sketch acontece hoje e amanhã na Ribeira Grande.
A Noite do Sketch, a terminar assim mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.